Acompanhe agora Vozes do Município, o momento de conhecer mais sobre nossa gente. Vozes do Município.
13 horas e 31 minutos, estou aqui já para mais uma entrevista, né? Já estamos aí entrando ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos no Facebook Imigrantes FM e também pelo canal de YouTube. Você pode acompanhar aqui o nosso Clube do Ouvinte, hoje com a participação de Karine Fonseca aqui comigo. A gente estava aí conversando e até estava comentando, né? A gente iniciou com uma ideia, a Karine, que trabalha com a gastronomia. Acho muito lindo que até o próprio Instagram dela é Gastronomia com Amor, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai fazer um bate-papo muito além. Ela vai contar quem é ela, contar toda essa história. Mas já vou falando, eu adoro ficar ouvindo, vendo a visão dela de vida. Tanto que, com certeza, a gente vai fazer um raio aí de conversa além da gastronomia. Boa tarde, Karine. Seja bem-vinda aqui ao Clube do Ouvinte.
Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos os ouvintes, todos que estão nos prestigiando, tanto pela rádio como pelas mídias sociais, né? Agradeço o convite desde já e uma honra, um prazer. Mais pertinho? Vamos lá. Ficou melhor?
Ficou melhor.
Ficou? Isso. Foi uma surpresa, né, o convite, mas ao mesmo tempo me senti assim, bem honrada até com o passar da nossa conversa. E vamos lá.
E com certeza, né? Eu conheci a Karine aí tem cerca de 6 meses, meio ano, que a gente vem se encontrando semanalmente aí, isso, sempre na busca de novos conhecimentos. E surgiu esse convite, então, para estar aqui com a gente. Eu conheço já um pouco da Karine e agora vamos aí apresentar também ao público. Quem é a Karine pela Karine?
Ai, olha, sempre dizem que é mais fácil a gente falar dos outros do que da gente, né? Mas vamos lá, porque as perguntas são totalmente de modo de hora, né? A Karine tem 47 anos, é de Florianópolis, é casada, agora no final do ano vamos completar 30 anos, é mãe do Thiago, é mãe do Lucas, ama pets, ama cozinhar desde, não tenho nem ideia desde quando, né? Eu já me encanto pela comida, não pelo cozinhar, mas tudo que envolve a comida, né? Uma pessoa que, mais do que nunca, por diversos acontecimentos da vida, vive aí numa busca diária para um melhoramento, para tentar transmitir isso também, né? Que a gente sempre pode ser melhor. E, olha, eu acho que seria isso inicialmente.
E quando falou aí da parte de gastronomia, amor, eu recebi um potinho de amor logo aqui na chegada, né? Quem tá na live vê aqui no, em cima aqui da nossa mesa de som tem um potinho de amor. Oh, e é esse carinho sempre que a Karine tem, né? Essa visão de vida. Eu sempre falo que todo mundo tem um pouco... Todos nós somos protagonistas, todos nós merecemos uma entrevista. E a Karine é uma dessas pessoas que eu acho muito interessante. A gente vai conversando e vai vendo que a vida parece desafio sempre pela frente. E ela sempre está na busca aí, com um sorriso no rosto. Às vezes a gente chora, encosta no ombro, vai em frente. E na busca de se tornar um ser melhor, né? Sem aquela frase, aceita que dói menos. É sempre esse desafio à frente. E até durante o nosso bate-papo aqui dos bastidores, estava vendo mais uma versão, né? A Karine, que é voluntária, também estávamos falando, semana que vem estará aí junto com o grupo Lions. Do Lions, fazendo atendimento na festa do colono.
Vamos lá. Na cozinha.
Então, nessa parte, um dos momentos aí ao longo de sua vida me chamou a atenção que logo cedo aí, durante a faculdade, acabou tendo que levar o seu filho junto, né? Ai, se virou... foi um desafio logo cedo, né? Em família.
Sim, eu casei muito nova, né? Engravidei com 17 anos, nós nos casamos. A gente descobriu em outubro, em dezembro nós casamos. No outro ano eu comecei, o Thiago nasceu em abril. E quando ele tinha uns 2 aninhos, 1 ano e pouco, 2, eu iniciei a faculdade de pedagogia. Sou pedagoga, psicopedagoga também. E vieram os desafios, né? Às vezes não tinha com quem deixar, tudo. E aí eu levava ele comigo. E aí tem uma história bem interessante que entra o brigadeiro também, que ele é apaixonado por brigadeiro. E eu levava lápis de cor, folhas, né? E eu dizia para ele, ó, se tu ficar bem quietinho durante a aula da mamãe, quando for o intervalo, a mamãe te dá um brigadeiro. Na Federal, uma época, tinha uns brigadeirões, assim. E ele ficava ali, super comportado. Foi nosso mascote durante a faculdade. E e deu super certo, assim, sabe? Eu tenho vários registros com ele na faculdade, foi muito legal.
Ele tirou o diploma junto com você, né? Foi desafio duplo. Conseguir aí essa formação e acompanhar também a educação dele com essa parceria junto.
É, depois, logo em seguida, veio o Lucas, aí vieram os desafios das pós, né, das especializações. E os dois sempre muito comigo, assim. E desde pequenininhos, aquela força. Foram minha força e hoje me dão muita força, muito apoio. Né? Me apoiam em tudo que eu decido encarar.
E sempre nesse desafio de vida também, além de levar o filho na faculdade, também para conseguir bancar toda a estrutura familiar, também a gastronomia entrou nessa época, né?
Na primeira especialização. Eu fiz um concurso para a Prefeitura de São José. Infelizmente, eu não fui aprovada porque eu não tinha títulos, né, na época, né? E aí eu pensei, vou ter que dar um jeito de fazer uma pós-graduação. E aí, nessa época, eu fazia... O Thiago estava na escola de manhã, o Lucas era pequenininho. E eu, de manhã, preparava tudo. Então, eu fazia sanduíche natural e pastel de forno, né? Nisso também, o Cláudio estava se preparando para o concurso. Estava numa fase final do concurso, né? Do Ministério Público. E aí, o que acontecia? Eu preparava tudo de manhã e à tarde saía pelo comércio local de onde nós morávamos, né? O Lucas ficava dormindo, deixava no soninho da tarde, o Thiago ficava cuidando. Já tinha lá seus 8 aninhos, quase 9. E aí eu saía vendendo no comércio local, assim. E paguei minha primeira pós-graduação, praticamente.
E depois, ao longo da vida, acabou sendo aí uma aluna de gastronomia, né? Formando mais um sonho.
Sim, e aí o apoio da gastronomia veio do Cláudio, né? Ele foi, fez a minha inscrição, me trouxe a surpresa, já estava assim há algum tempo. Foi bem ali pré-pandemia, praticamente no início, né? Mas a coisa foi acontecendo, a gente foi se ajustando. Então, eu me formei pela Unesc, né? Sou gastróloga e também cursei uma escola de gastronomia em Florianópolis.
E você comentou que é de Florianópolis, mas já tem uma boa trajetória morando aqui no município de Turvo, né?
Sim, aqui em Turvo, 14 anos. Completamos agora em junho.
E foi o segundo município a vivenciar ou já passeou por muitos municípios
aí? Não, vamos lá. Além de Florianópolis, Itajaí, Tubarão, Sombrio, Orleans, Fraiburgo. E aí, invertido, né? Fraiburgo, Orleans e Turvo.
Abri um parênteses aqui, que a gente está ao vivo no Facebook, e a Alessandra Guedes da Fonseca colocou aqui, orgulho dessa mulher.
Minha cunhada, irmã do Cláudio, sim. Cunhada, comadre, trocamos os filhos.
E nessa visão de mundo aí, pelo que a sua cunhada está colocando, a família é algo muito importante, né? Às vezes a gente tem essa questão de, a família do marido, da esposa, tem um certo receio. Aí, pelo visto, é parceria total.
Sim. Eu e a Alessandra, nós éramos amiguinhas, né? Porque temos praticamente a mesma idade. Estão vendo uma história já desde a infância. Muito antes de acontecer o namoro. Enfim, porque eu e o Cláudio éramos vizinhos, né? Morávamos no mesmo condomínio. Então, muito antes do namoro, já vinha amizade com a cunhada. Já éramos amiguinhas de infância. Então, é uma relação aí que vem muito antes, né? Então, perdura.
E a gente estava conversando que já passou por vários municípios. Também é um desafio, né? A adaptação. Às vezes você está aí, já cria elos, cria novos amigos e tem que fazer toda essa mudança. Como é que representou isso na sua vida? Ser quase uma peregrina aí.
É assim, ó, Renata, eu e o Cláudio, nós sempre fomos muito juntos, assim, essa coisa de fazer as coisas juntos. E a gente sempre decidiu na cidade que nós nos instalávamos que nós iríamos viver aquela cidade. Né? A gente esqueceu um pouco a nossa referência de Florianópolis, porque senão seria sempre um sofrimento, né? Aquela coisa de, ai, meu Deus, a minha cidade. Não, a gente sempre viveu a cidade onde a gente morou. Né? Então, tudo que a gente precisava, a gente sempre procurou onde a gente morava. Então, se tornou mais fácil. Né? Claro que em alguns momentos, por exemplo, Fraiburgo, foram momentos que a gente ficou muito mais distante da família pela distância geográfica, né, de municípios, enfim. Mas, assim, eu não tenho, assim, nenhuma... Eu só tenho boas lembranças de onde a gente morou, sabe? Muito, assim, fomos muito felizes em todos os lugares que nós moramos. Porque a gente sempre teve essa visão e estávamos sempre muito juntos com os meninos, tudo, né? Questão de conhecer lugares, passeios, os aniversários. Nunca deixei de comemorar os aniversários meu, dele, dos meninos, porque estávamos longe, né? Então, é que a família, para mim, ela tem um valor, assim, que não... um valor que eu não saberia dar um valor, sabe? É, tem uma importância, assim, muito grande para mim. Né? Eu abriria, e já abri, e abriria novamente, assim, mão por eles, pela minha família, assim. Para minha família não tem, assim, uma explicação para te dar, assim. É, eu acho que é o que está no topo, sabe? É o que te mantém, é o que te impulsiona, é o que te emociona, sabe? Para mim, a família é isso, né? Principalmente a questão de me impulsionar.
E nessa vivência, né, o estar bem, o ter essa ligação especial também não é necessariamente o aprisionar, né? Porque você já tá com um filho aí morando fora.
Sim.
É um que tá fora,
sim,
né?
Sim, mais velho, o Thiago, então, mora em Florianópolis.
Mas é essa ligação, né? De sim. ter essa conexão do bem. Não necessariamente, às vezes, estar tá junto e não conseguir ter essa emoção, essa conexão.
Não, é qualidade de encontro, né? Até agora, ele esteve aqui 2 semanas. E aí, coincidiu com as férias da faculdade do Lucas. E os dois estavam mais... O Thiago ficou mais em casa, porque o Lucas ainda, o estágio ainda continuou, né? Não teve férias do estágio. E aí, são momentos que eu aproveito, porque eu digo assim, ó, é isso que fica, né? Então, assim, ó, foram 2 semanas que a gente até estava conversando, eu e o Cláudio agora no almoço, que ele disse, meu Deus, tu fez aquela comidarada boa aquelas 2 semanas, e agora como é que eu vou fazer, né? E aí, tu vê que a coisa é isso mesmo, que quando tu recebe uma mensagem dos filhos, que diz assim, ai, mãe, essas semanas, esses dias, aquela comida, aquela conversa, sabe? Então, eu acho que o caminho é esse, né? Não tem outro segredo.
E nessa forma que eu estava aqui buscando palavras de tentar explicar dessa conexão, eu acho que a Karine consegue traduzir muito bem. Eu adoro ouvir, por exemplo, como ela exprimiu muito bem. É a qualidade do encontro.
Qualidade do encontro.
E essa visão de mundo que eu acho encantadora, né? E quando a gente vê, nossa, mas a vida da Karine deve ser muito fácil. Ela tem essa paz ali, ela encara as coisas de forma muito boa. Mas não, ela também tem muitos desafios, como veio aí, por exemplo, logo cedo, enfrentar uma criança pequena, tá na faculdade. Foram vários desafios ao longo da vida, mas sempre com essa visão, com essa busca de, às vezes até, como é que eu posso ser melhor? Como é que eu posso vivenciar melhor? Isso é muito interessante na visão.
É que eu acho, é assim, e a vida vai te ensinando também, né? Claro que eu sempre digo, eu tenho muito orgulho do que eu fui, porque o que eu fui tá me levando aonde eu quero chegar e o que eu quero realmente ser, e sempre uma busca, não vai parar nunca, né? Mas eu acho que cada dia a gente vai indo pro caminho mais certo, e principalmente quando acontecem essas coisas, que tu tem esses retornos, esses feedbacks e o carinho, né? A gente até conversava, eu digo, e eu comentando com o Cláudio, assim, ó, como a gente transmite coisas para as pessoas que a gente nem sabe que transmite, né? E aí, quando vem essas, por exemplo, as coisas que tu me disse, quando a gente conversou, e aí tu para e pensa, ó, acho que realmente é isso, né? Tô indo pro lugar certo. Eu erro muito, tá, Renata? Assim, eu sou uma aprendiz diária, mas eu acho que talvez o que eu tente é ver o meu erro como um aprendizado, né? Eu erro, mas depois eu tento melhorar naquele erro, né? Aí da outra vez eu erro menos e assim, né, a gente vai indo, né?
Porque realmente a vida é assim, né? Uma sucessão. Se a gente também buscar uma perfeição, que é algo praticamente impossível, né? Algumas
ilusório,
pessoas,
né?
A gente sempre comenta, né? Um Chico Xavier, uma Madre Teresa, são algumas pessoas que conseguem fazer um processo, né? Que a gente está bem longe de conseguir.
Nossa.
E se a gente ficar muito focado nisso, a gente também fica doente,
com
né?
Com certeza.
Como você fala, se a gente reconhecer, a gente tem que ter como base nós mesmos.
Com certeza. Não dá para tu ficar buscando um espelho nem... Talvez, assim, ó, pessoas te deem referências daquilo que tu quer ser e daquilo que tu também não quer ser, né? Mas tornar aquilo um pilar, né? Eu acho que daí pode te causar um problema, porque tu não vai conseguir chegar, como tu falou, a ser um Chico Xavier, mas também talvez tu não seja algo tão ruim assim, né? Consegue encontrar um equilíbrio, né?
E nessa busca, a gente também estava comentando sobre a importância de tentar um equilíbrio, né? Evitar um extremismo, porque tudo tem dois lados, tudo tem ponderação. E quando a gente faz essa ponderação com a gente, também com o próximo,
sim,
a gente consegue fazer uma sociedade melhor.
Eu acho que também a gente também se basear também nos bons exemplos, né? Eu me sinto uma pessoa muito privilegiada pela minha história de vida familiar, sabe? Um pai e uma mãe, assim, que batalharam muito, assim, a questão de eu estar sempre em busca, sempre batalhando, acho que vem... Acho não. Com certeza vem muito deles, né? Então, são aí 52 anos de história, né? Dos dois. Eu vou procurar não falar muito, porque... Né, eu acho que a grande maioria sabe que eu tive uma perda muito recente do meu pai. E aí a entrevista vai acabar antes do tempo. Mas eles são minha maior referência, com toda certeza. Né, de gratidão, de amor, de parceria. De parceria mesmo, assim... Olha, assim, não tem, tá? Não, eu, assim... É um espelho muito nítido, muito limpo, muito claro, assim, do que o meu pai foi como homem, do que a minha mãe foi como mulher, casal, parceria, amor, cumplicidade... Né? São perfeitos, não são perfeitos, tiveram seus problemas também, principalmente de questão de logística, de trabalho, tudo, mas nunca faltou entendimento, diálogo, muito diálogo sempre, né? E aí construíram uma linda história e a gente vem aí, eu sou a filha única mulher, tenho dois irmãos, eu sou a filha do meio, né, o sanduíche, tenho um irmão mais velho, um mais novo. E a gente também, aquela questão que a gente falou da qualidade de estar junto, a gente procura, quando estamos juntos, é isso. Sabe? Não tem... É amor que transborda.
É a presença, né? Às vezes as pessoas acabam estando juntos. Hoje eu ainda estava vendo alguns exemplos de que, às vezes, por coisa pouca, né? Acaba criando uma intriga e desperdiça um momento de estar com alguém que se ama. E a gente pode amar aí também como faz esse trabalho voluntário. Às vezes faz pelo próximo que nem conhece. Ah. Mas deixa algo bom para a sociedade.
Ah, o voluntário, não tenha dúvida. Eu acho que ser quase que 100% isso, né? É se doar sem não imaginar no retorno, muito menos no que as pessoas... Mas no bem que tu vai proporcionar, né? O resto acontece.
E falando que a gente fala em família, o que, que é amor, né? O William tá botando aqui, tá brilhando, mano.
Ai, meu irmão, o caçula. Beijo.
Está aí ligadinho, realmente é essa questão, né?
E ele está em Joaçaba, viu?
Poderia acompanhar, ver a live de novo, mas com certeza ele se organizou para acompanhar neste momento aí, prestigiar.
Nós temos muito isso em família, Renata, assim, as dores e as vitórias a gente passa muito junto, sabe? Não tem, tu vê, uma simples, uma entrevista, uma coisa assim que talvez seja corriqueira para tanta gente, mas ó, tá aí a cunhada... E tá, tenho certeza que tem bastante gente conectada. Tenho certeza que o Cláudio também está conectado, os meninos, o Thiago disse, mãe, vou almoçar mais cedo, o Lucas, sabe? Então, a gente procura estar muito junto em tudo. Porque todos moramos distantes. Minha mãe mora em Florianópolis, só o meu irmão mais velho mora perto dela. Meu irmão mais novo mora em Joaçaba. Eu moro aqui, o Thiago, né? Nós moramos aqui, o Thiago em Florianópolis. O Lucas agora está indo para Criciúma. Então, mas são caminhos da vida. Né? E a gente tem que se adaptar e tentar ser feliz e tentar, no momento que estiver junto, ser o melhor possível, né?
E eu espero que todos vocês tenham sentido o amor que eu sempre sinto a Karine transmitindo, né? Porque a gente vai falando, já faltam só 11 minutinhos. Olha, para as 14 horas, a gente já foi rápido. Ali, alongou com certeza, a gente teria muito mais aí, porque a Karine também enfrentou problemas com saúde, enfrentou outras questões na sua vida, com certeza fez muito mais coisas aí que levou amor também para as pessoas em todas as suas rotinas, mas eu já tenho que te deixar os microfones abertos e agradecer por ter aceitado este convite e espero que volte novas vezes aqui no programa.
Ah, só convidar. Venho sim. Eu acho que é sempre uma oportunidade de a gente se mostrar, né? Eu sempre digo, nós já estamos há 14 anos aqui em Turvo, mas conhecer mesmo, a gente até falou, né? A gente vem de uma referência que é com questão ao profissional do Cláudio, né? E às vezes as pessoas não nos conhecem como Karine e como Cláudio, né? Como os filhos. E eu acho que é importante esses canais de abertura para a gente se mostrar, né? Renata, assim, ó, só tenho a agradecer por tudo, né? Eu queria só falar que hoje, quando eu estava para vir, né? Eu disse, meu Deus, eu queria trazer uma lembrança. Eu sempre tenho essas formas de querer agradecer e mostrar. Quando as pessoas vão na minha casa fazendo uma boa comidinha, uma mesa bonita, que eu acho que faz toda a diferença também, é aquilo que a pessoa chega assim, olha, preparei para ti, né? Eu gosto disso. E o brigadeiro, eu acho que é uma unanimidade, né? O brigadeiro, eu acho que não tem... Eu desconheço alguém que não gosta de brigadeiro e quem não tenha uma história de afetividade, né? De boas lembranças com o brigadeiro, né? Então, obrigada, tá? Obrigada a todos que tiraram, né, o seu tempinho aí para nos ouvir. Espero de coração que eu tenha conseguido me mostrar um pouco mais, né? E acho que é isso. Estou um pouco emocionada, mas vamos lá.
É, com certeza, como eu sempre falo, a gente sempre tem muito mais a falar. A gente veio ao longo da semana conversando aí muitos itens. E com certeza a gente não conseguiu conversar todos, mas espero que vocês tenham conseguido sentir o amor que eu sempre consigo sentir aí, que a Karine transmite, essa boa vontade de enfrentar a vida, levando o melhor para todos vocês. E eu já vou me despedindo, faltam 9 minutos aqui para as 14 horas, desejando um ótimo final de semana para todo mundo e que fique aí essa sementinha de amor. Vamos aí ter esse olhar brilhante, esse olhar doce como brigadeiro para a vida. Tem desafio? Tem. Às vezes vai sair um brigadeiro da Renata com um carocinho, um negocinho, mas vai chegar no da Karine.
Ai, não, mas aí, o meu tem carocinho, é tão bom o carocinho.
Até o queimadinho, tudo isso, é muito bom,
é,
né?
Bom.
É isso que a gente tem que ver. A gente tem que olhar e aproveitar em tudo, ver o lado positivo, ver o que é muito bom. Muito obrigada, Karine.